Saudações, ouvintes do podcast Discoteca Básica. Aqui quem fala é o Ricardo Alexandre e este é o 10º episódio da 2ª temporada da sua série semanal de audiodocumentários a respeito dos grandes álbuns de música de todos os tempos. O Discoteca Básica é trazido até vocês toda segunda-feira no final da tarde graças ao Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade de assinantes que contribuem para a saúde do projeto e ainda tem acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Esta semana, por exemplo, a gente vai aprofundar no clube a conversa deste episódio com uma super entrevista que eu fiz com o Nando Reis a respeito do trabalho dele com a Cássia Eller, em especial com o disco dessa semana. Para você não ficar de fora desta e de outras bacanezas, vai até clubediscotecabasica.com/assine e se junte à nossa comunidade. A música é uma fuga para minha incapacidade de conviver socialmente. Uou, essa frase forte é da nossa personagem dessa semana, uma garota tímida que entrou para a história do Brasil com sua voz incrível e um violão que sabe usar muito bem. Ela é uma das muitas provas de que a música conecta, nos liga às pessoas antes mesmo do que a gente possa falar com elas. E a Music Dot acredita que todo mundo pode tocar um instrumento e criar essas conexões que só a música proporciona. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Você faz uma única assinatura e aí tem acesso a todos os cursos de vários instrumentos. Violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e vários outros. Você estuda em casa, fazendo os seus horários, no seu ritmo, mas não deixa nenhuma dúvida para trás e com 10 minutos já está tocando sua primeira música. E a Music Dot funciona tanto se você é um iniciante quanto se está num estágio mais avançado do seu instrumento. No caso dos ouvintes do Discoteca Básica, além de tudo que a escola já oferece normalmente, ainda tem 10% de desconto só para gente. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe melhor. O álbum desta semana está completando 20 anos do seu lançamento. E não só como álbum de música, né? Mas também como DVD, VHS e programa de televisão. É o 35º melhor disco brasileiro de todos os tempos, naquela votação promovida pela revista MTV com 52 jornalistas em 2003, e o melhor disco de rock brasileiro do ano, segundo o Grammy Latino. Foi um dos discos da série Acústico da MTV mais bem sucedidos, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. E a minha convidada de hoje não apenas estava lá no dia da gravação desse álbum, como subiu ao palco para apresentar o show. É a Sara Oliveira, que há 20 anos era apresentadora da MTV Brasil, na época a gente chamava de VJ, lembra? E hoje está envolvida em vários projetos muito legais, como o Minha Canção, da Rádio Eldorado, que também é podcast que nem a gente. E além de ser mestre de cerimônias do Acústico MTV da Cássia Eller, Sara também esteve ao lado da cantora na última participação dela na emissora, no Luau MTV, gravado na costa do Sauípe, na Bahia, e exibido só em fevereiro, depois da morte da Cássia. E o disco de hoje é também a parte 2 de uma trilogia nunca completada de álbuns de Cássia Eller sob a direção artística de Nando Reis. O disco que levou a cantora ao primeiríssimo time da música e da indústria da música brasileira. No episódio de hoje, nós vamos contar a história e as histórias do 8º álbum da carreira dessa cantora carioca, crescida em Brasília, lançado em 5 de maio de 2001 pelo selo Mercury da Universal Music, em parceria com a MTV Brasil, o projeto multimídia acústico MTV Cássia Eller. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, eu
astrônomos diriam se tratar de um outro cometa.
Olha, eu vou começar o programa de hoje com uma informação forte que talvez possa chocar os ouvintes mais sensíveis. Então, se prepara, tá? Houve uma época em que a MTV era um canal de música. Ah, Music Television, cara. Quem diria que essa sigla por trás dos reality shows de pegação significasse televisão de música, né? Sim, amigo. A Music Television foi criada nos Estados Unidos em 1981 como um canal a cabo especializado em música 24 horas por dia. O primeiro slogan, "Você nunca mais vai ver a música do mesmo jeito", era uma profecia autorrealizável. A MTV realmente renovou a forma como o público se relacionava com música e os videoclipes foram o grande meio de divulgação de uma geração inteira de novos artistas. No Brasil, apesar de negociações com a TV Manchete entre 1986 e 1987, a MTV desembarcou mesmo foi em 1990, num modelo híbrido de transmissão por UHF e também nos recentes pacotes da TV a cabo. Lembrando que a TV por assinatura no Brasil só foi regulamentada em 1988. Quem assumiu a operação da MTV no Brasil foi o Grupo Abril, o conglomerado de comunicação que publicava as revistas Veja, a Exame, a Cláudia e licenciava a Playboy por aqui e já tentava migrar para a mídia eletrônica fazia alguns anos. A MTV talvez tenha sido o caso único na história da mídia do Brasil, que sempre se sustentou com o famoso custo por mil. Sabe o que é? É a conta que as agências de publicidade fazem entre o valor de um anúncio dividido pelo volume da audiência. Ou seja, anunciar, sei lá, no Jornal Nacional, ou na Veja, ou na Jovem Pan, era uma fortuna. Mas, com uma audiência tão grande, o custo por mil era mais vantajoso do que anunciar, por exemplo, numa revista segmentada como a Bis, só para ficar num exemplo próximo ao nosso universo aqui. Revistas pequenas ou emissoras pequenas se contentavam sempre com as migalhas, jogando o seu preço lá embaixo para ter um custo por mil ainda mais vantajoso do que as líderes. E assim alimentando um círculo vicioso, né, de amadorismo e falta de estrutura. A MTV Brasil mudou isso. Ela conseguiu se vender como autoridade no público jovem, usando a música como espinha dorsal de uma programação esteticamente, politicamente e ideologicamente muito clara, onde cabia humor, cinema, moda e várias outras coisas. E diferentemente de outras emissoras de música que existem na TV a cabo até hoje, a MTV Brasil não era só um depositório de clipes e prioridades das gravadoras. Tinha uma linha editorial, tinha curadoria e, especialmente, tinha sex appeal. Em 1991, a MTV estreou a versão brasileira de um programa que a matriz havia estreado havia 2 anos, o Unplugged. A ideia do programa, que não tinha periodicidade definida, era apresentar artistas tocando o seu repertório de forma desplugada, né? Ou seja, sem o plug no amplificador ali, né? No Brasil, ele ganhou o nome de Acústico MTV. Às vezes, o programa entrava na agenda de divulgação de um novo álbum, como no caso do Acústico da Legião Urbana. Às vezes, o programa era pautado para renovar o fôlego de um álbum lançado fazia um certo tempo, como no caso do Barão Vermelho. E às vezes o show era planejado como um novo projeto mesmo, como no caso do Gilberto Gil. Algumas vezes o programa se encerrava nele mesmo, às vezes virava um CD, um home video ou até uma turnê. Em 1997, os Titãs decidiram comemorar os 15 anos da banda com um acústico MTV. eles vinham de um período de relativa baixa mercadológica, com discos mais pesados e barulhentos, mas a MTV e a gravadora Warner investiram num projeto comemorativo que brincava ali com a suntuosidade de um show para teatro com acompanhamento de orquestra. E em vez de um programa que girasse em torno do despojamento, aquilo virou uma espécie de noite de gala. O acústico MTV dos Titãs fez tanto sucesso que sinalizou para a indústria da música brasileira o caminho a seguir. Um repertório selecionado com arranjos palatáveis para uma mídia já avessa ao rock e às ousadias, grandes sucessos e um pequeno grupo de canções inéditas para trabalhar no rádio, algumas participações especiais, iluminação baixa, tapetes, cenário amadeirado e altas expectativas numéricas de que o programa virasse um CD de sucesso, um DVD e uma turnê muito lucrativa. O acústico MTV dos Titãs vendeu 2 milhões de exemplares. À medida que os anos passavam e a pirataria física dilapidava a indústria da música do Brasil, os acústicos passaram a ser uma espécie de tábua de salvação. Discos que saíam com a divulgação automática da MTV, que podiam ser curtidos pelos adolescentes e por seus pais, com músicas que estavam no imaginário de todo mundo, rearranjados de forma que podiam tocar tanto no Domingão do Faustão, na Nativa FM, ou numa rádio de rock. E aí, Ultraje a Rigor, Gal Costa, Cidade Negra, Rita Lee, a fila, cara, era longa. Aí, no ano 2000, o Capital Inicial conseguiu adicionar um outro elemento à mitologia do acústico. O formato seria capaz de transformar uma banda média numa banda enorme. Ou seja, não apenas traria o seu sucesso de volta, como o faria mais bem-sucedido do que jamais havia sido. Eu comecei minha conversa com a Sara Oliveira, pedindo para ela lembrar para a gente qual era o significado do acústico para ela e para a MTV ali no início dos anos 2000, quando surgiu a ideia de um programa estrelado por Cássia Eller.
É um formato, assim, que eu sinto muita falta. Uma das coisas que eu mais sinto falta da MTV quando fala, ah, é a antiga MTV, né, no caso MTV Brasil, são esses acústicos. Porque tem uns muito emblemáticos, né, e foi assim, eles originaram uma maneira da gente ver os nossos ídolos tocando versões de quem eles gostam, versões no violão. Tanto que o logo ali do acústico era um violão, né. Tem acústicos emblemáticos aí, né? Desde o Paul McCartney, Eric Clapton, Aerosmith. Lá fora, tô falando primeiro, né? O Nirvana. Nossa, eu fiz um especial sobre o Nirvana no meu programa esse ano, que passou agora 2020. E fiquei ouvindo de novo. Puxa, que eu era pré-adolescente quando eles lançaram. Eu lembrei nesse programa, inclusive, que muita gente comentava lá na MTV que o Kurt Cobain deu muito trabalho, óbvio, né, pra galera, porque ele fez uma seleção de músicas muito pesadas pro acústico. Algumas versões, inclusive. Ele não queria tocar só no violão, enfim. Ele não queria repetir, porque as gravações do acústico tinha que repetir muito para ficar perfeito, né? O da Cássia, por exemplo, tem várias... Ela repetiu várias músicas. Mas é isso, era um formato muito carro-chefe da casa, né? O acústico da Rita Lee é super importante, né? O acústico da Legião Urbana, o acústico do Paralamas do Sucesso, o acústico do Gilberto Gil, do Ira, para falar alguns nacionais, porque eu tinha falado só os internacionais, né? Do Moraes Moreira. A MTV vivia para poder gravar o acústico, né? Vivia, eu quero dizer assim, pensava o ano inteiro qual seria o acústico daquele ano, e assim como o VMB, o Video Music Brasil, era muito importante, né? O Luau também tinha essa importância. Eram todos formatos muito bonitos. Eu sinto muita falta.
Quando a MTV procurou a Universal Music com a proposta de que um dos acústicos de 2001 fosse de Cássia Eller, a emissora tinha seus motivos artísticos e comerciais. Cássia vinha de um álbum cheio de violões, o Com Você Meu Mundo Ficaria Completo. Andava frequentando as rádios com músicas lançadas por ela, como O Segundo Sol e Palavras ao Vento. Tinha hits pontuais dos seus outros 4 discos de estúdio, 2 ao vivo e diversos shows ao longo de 10 anos de carreira. Estava mais extrovertida em cima do palco, vencendo, ou pelo menos disfarçando, a sua lendária timidez e, especialmente, estava sendo dirigida artisticamente por Nando Reis, justamente um dos titãs que estabeleceram a fórmula dos acústicos. A aproximação de Nando e Cássia se deu no primeiro semestre de 1998, quando os Titãs estavam no Rio gravando seu álbum Volume 2. Um disco, se você se lembra, feito para prolongar o sucesso do acústico MTV, misturando composições inéditas com versões de músicas antigas com arranjo para orquestra e violões. O disco Volume 2 demorou 4 meses para ser gravado e, no meio de tanto tempo ocioso no Rio, e já revelando ali o seu afastamento mental da banda, Nando Reis decidiu começar a ensaiar seu próprio material, seu material solo. E Cássia apareceu no ensaio porque ela dividia com o Nando o baixista Fernando Nunes e a percussionista Lan Lan. Foi nesse ensaio que Nando tocou pela primeira vez músicas que fariam parte do seu álbum Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, e foi a primeira vez que Cássia ouviu músicas como O Segundo Sol. Fernando Nunes patrocinou a aproximação pessoal entre Nando e Cássia e acabou surgindo ali uma parceria musical, uma amizade, uma confidencialidade, mesmo antes de haver uma parceria de trabalho. Essa aproximação coincide com uma fase em que Cássia buscava se desvencilhar da imagem típica que faziam dela, a da cantora de blues, de voz grave e rasgada, herdeira espiritual de Cazuza, lésbica estilo caminhoneira, um vulcão de energia nem sempre bem canalizado, de carreira errática e qualidade inconstante. Até aquele momento, Cássia não parecia haver muito problema em reforçar os clichês. Seu último grande sucesso, por exemplo, havia sido Malandragem, uma música que Cazuza e Frejá compuseram originalmente para Ângela Rorô. Daí, em 1997, ela lançou um tributo a Cazuza e em seguida lançou um álbum ao vivo da turnê do tributo. Ou seja, uma condução de biografia, no mínimo negligente, digamos assim. Mas, durante a preparação do show Veneno Vivo, Cássia ouviu do seu filho, Francisco, que ela chamava de Chicão, e na época tinha 4 anos, "Mãe, você não canta, você grita." Ah, opinião de filho conta, né? E aquilo desencadeou uma série de questionamentos artísticos nela. E no caso de Cássia, aquilo tinha a ver com vencer sua timidez, ou como ela dizia, o medo que ela tinha do contato social, né? Significava se soltar no palco e, ao mesmo tempo, conseguir suavizar sua música sem diluir a força da sua persona artística. Não era uma questão de ter mais ou menos guitarra ou mais ou menos violão. Em 1995, Cássia já havia montado o show Violões com Walter Vilaça e Luciano Maurício. Foi nesse show, por sinal, que ela cantou Nenhum Roberto, de Nando Reis, pela primeira vez. Cássia já havia gravado ECT, uma composição de Nando, Marisa Monte e Carlinhos Brown, mas Nenhum Roberto seria a primeira vez que Nando comporia para que Cássia gravasse. Então, a vontade de romper os clichês era tão grande que, em 1998, ela já andava falando até em montar a opereta A Noiva do Condutor, de Noel Rosa, por exemplo. Ela estava se deixando dirigir no palco por Wally Salomão e, vencendo todos os medos de se expor, havia até incluído Eu Queria Ser Cássia Eller, uma música do Péricles Cavalcante, no seu show Veneno Vivo. Ao mesmo tempo, ela dizia estar empenhada em abandonar o vício em cocaína. De um novo repertório, ela dizia ter uma música certa, Presente Ordinário. Curiosamente, uma parceria de Frejá e Nando Reis, uma música que ela nunca gravou de fato. Em junho de 1998, veio a público a notícia de que o próximo álbum de estúdio de Cássia Eller seria produzido por Nando Reis. Embora ele assinasse como produtor, o trabalho ia muito além do estúdio. Nando percebeu ali a oportunidade de trabalhar com uma cantora da sua geração, do mesmo jeito que Caetano e Gil, por exemplo, trabalhavam com Gal Costa, compondo, produzindo, fazendo a direção artística e uma espécie de mentoria ao mesmo tempo. Cássia, por sua vez, identificou em Nando a proporção entre a estranheza do rock e a tradição da música brasileira, entre violões de aço e nylon e guitarras, entre o peso e a suavidade, luz e sombras, o canto e o grito, na exata medida que ela queria promover em sua própria carreira. O álbum, fruto de um ano de convivência, saiu em julho de 1999 e é o disco que se chamava Com Você, O Meu Mundo Ficaria Completo, o primeiro disco de canções inéditas de Cássia. Como primeira música de trabalho, ela escolheu justamente a canção que viu Nando Reis tocando ali no primeiro ensaio que ela assistiu. Uma música que Nando queria para si, mas Cássia roubou para ela, a Zeppeliniana, O Segundo Sol, um dos maiores sucessos daquele ano.
Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas.
Cássia Eller estava tão presa ao clichê da sua imagem que boa parte da crítica recebeu o álbum como uma descaracterização do que Cássia Eller havia construído até então. No jornal O Globo, por exemplo, Mário Martins disse que era, abre aspas, um disco inteligente, com um repertório talhado e previsivelmente fadado ao êxito, mas fazia ressalva de que só falta a cara da cantora. Na Folha de São Paulo, Pedro Alexandre Sanches disse que o álbum fazia parte de um projeto de suavização de imagem aparentemente alheio à própria Cássia. Na Bis, um tal de Ricardo Alexandre disse que o disco podia ser comparado com uma máscara voodoo comprada por ricos paulistanos para decorar a sua cobertura. Ou seja, era sempre a imagem da cooptação, da suavização, da descaracterização. Todo esse mal-entendido era fruto de 10 anos de descompasso entre a imagem projetada e o coração de Cássia Eller. O descompasso, aliás, que Nando queria corrigir como diretor artístico. Nando arrisca dizer que Com Você Meu Mundo Ficaria Completo é, na verdade, o primeiro álbum de Cássia que mostrava Cássia Eller de verdade em toda a sua abrangência. A dificuldade da cantora se expressar conceitualmente era folclórica, mas na Folha ela dava sinais nesse sentido, dizendo que aquele era o primeiro disco dela que ela tinha prazer de ouvir em casa. Por outro lado, logo na estreia da turnê, Cássia apareceu com o cabelo descolorido e raspado dos lados, estilo moicano, contrastando com a peruca longa da capa do álbum de estúdio. Ela incluiu Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, no palco, acelerou o andamento e meteu guitarras em músicas como Gatas Extraordinárias e, como escreveu Antônio Carlos Miguel, adotou a atitude punk, como a de encher a boca d'água e cuspir na plateia do Canecão. E, abre aspas, abusou do gestual macho woman para o prazer do receptivo público. Em janeiro de 2001, Cássia tocou no Rock in Rio. ali também fechou o set com Smells Like Teen Spirit, mostrou os peitos, fez de conta que coçava o saco para as câmeras e chamou a Nação Zumbi para tocar Quando a Maré Encher, pesadíssima. Agora, veja você, tanto no álbum, quanto no Canecão, quanto no Rock in Rio, estavam ali as músicas que ganhou de Nando Reis, a música que ganhou de Renato Russo, os compositores novos, as referências ao blues, a Cazuza, Frejá. Ou seja, como definiu certa vez o Ermelino Néder, Cássia parecia sempre estar querendo abrir um grande e preciso mapa da música brasileira, incluindo o que ela tem de mais selvagem e rural, o que tem de mais cínica e urbana, e inclusive no que é capaz de absorver das influências estrangeiras. Eu usei essa definição com o Nando Reis, e ele não apenas concordou, como foi ainda mais fundo, dizendo que só Marisa Monte conseguiu mapear a música brasileira do passado, presente e futuro, do interior, das cidades e do espaço sideral, do jeito que Cássia fazia. As negociações entre a MTV e a Universal Music se estenderam por 6 longos meses, em parte porque a lista de acústicos era ridiculamente concorrida e naquela época ainda incluía Gal Costa, Roberto Carlos, Cidade Negra e Jorge Ben. Em 2001, aliás, o acústico havia virado uma tábua de salvação para uma indústria corroída pela pirataria de CDs e ainda apontava para um formato que começava a emplacar no Brasil. Um formato, aliás, que dali a pouco viraria a nova tábua de salvação da indústria brasileira, o DVD. Mas a demora também se deveu, em parte, porque havia uma engenharia de agendas, né? Porque os Titãs estavam ensaiando seu primeiro álbum de canções inéditas em 6 anos. E Nando, ainda por cima, estava no trabalho de divulgação do seu CD Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro. Mas era ele, de alguma forma, o esteio que a MTV queria para a direção musical do projeto. Minha segunda pergunta para a Sara Oliveira foi a respeito da relação dela com a Cássia. A Sara havia vindo de uma rádio especializada em rock, a 89 FM de São Paulo, que tocava as coisas mais guitarreiras da Cássia Eller, para o jornalismo da MTV e dali para frente das câmeras. E a história dela na MTV cruza com a da Cássia algumas vezes. Ouve só o que ela disse.
Sim, eu sou muito fã da Cássia Eller. Desde o começo, eu sou fã de todas as fases. Eu amo o álbum de estreia que leva o nome dela, Cássia Eller. Eu amo o Marginal. Ah, eu acho uma paulada o Marginal, eu adoro. Marginal é de 92, né? Eu adoro os outros, o Ao Vivo, Cássia Eller Ao Vivo de 96, o Veneno Antimonotonia. Eu amo o Veneno Vivo, o que mais? Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, eu acho um primor, essa parceria dela com o Nando. E, cara, como eu amo, como eu amo, como eu amava, como eu amo, como eu sempre vou amar. E depois veio o Acústico, que foi o último disco lançado dela, né, em vida. Depois teve o 10 de dezembro, que é o disco póstumo. Tem algumas gravações póstumas. Mas o Acústico, ele veio para consolidar a história da Cássia Eller, né, pro grande público. Para ela era até muito difícil emocionalmente falando, né? Porque a Cássia Eller era aquela pessoa que ela podia se apresentar da mesma forma que ela se apresentaria para um grupo de amigos num sítio ou numa churrascaria. Ela se apresentava no Rock in Rio ou para uma multidão, sabe? Numa arena. Era a mesma Cássia de sempre, a coisa muito verdadeira, muito visceral e levando a sério aquele ofício de tocar, sabe? De cantar e... Ela não tinha, nunca teve esse deslumbre, inclusive ela tinha até um pouco de pavor de tanta fama, né? Isso mexeu muito com ela. E o Acústico trouxe essa fama, da qual ela tinha tanto pavor. Foram muitos shows, muitas viagens, foi muito pesado isso pra ela, né? Foi um preço muito alto pra ela, muito alto. Deve ter sido uma dor muito forte, assim. Tô falando do emocional, tá? Porque a gente conhecia esse lado dela muito genuíno, muito simples. Ela queria cantar, cara. Ela queria cantar, ela queria tocar, ela era a própria militância, ela não precisava falar nada, ela já era a própria luta. Ela tinha isso muito de uma maneira muito genuína, muito visceral, como eu já disse aqui, e muito emocionante. Então o Acústico tem essa importância para todos nós, eu acho. Teve essa importância na carreira dela, muito forte, E para nós, para o Brasil inteiro, assim, né? Eu fico muito feliz de ver que as novas gerações ouvem Cássia Eller. Cássia Eller é um negócio muito atemporal. E o acústico vai ter, eu acho que é um disco que eternizou ela, sabe?
Os ensaios para o acústico ocorreram ao longo de 3 semanas de fevereiro em uma chácara em Teresópolis, na região serrana do Rio. Se você olhar ali o encarte, depois você vai ver aquela foto com mais de 20 pessoas sentadas na grama ali, né, entre músicos, técnicos, familiares, pessoal do apoio, no maior espírito novos baianos de fazer música. As memórias mais frequentes dão conta de várias quedas de energia elétrica, tempestades de verão, futebol e baralho sempre que possível. Ali começou a se cristalizar a ideia de que o acústico seria o segundo de 3 discos que Nando dirigiria para Cássia, uma jornada de reposicionamento musical. Foi logo no início dos ensaios que Cássia sugeriu incluir no repertório do programa uma música do álbum que Nando havia lançado, uma canção que se tornaria um dos grandes hits do acústico e da carreira dela. À medida que os ensaios avançaram, ela ainda conseguiu convencer o próprio Nando a participar da gravação, tocando violão e cantando com ela, coisa que ele não queria originalmente. O nome da música é Relicário.
O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. E são decílios em pleno ar. Atrás de filho vem o pai. O avô como um gatilho sem disparar.
Se Com Você Meu Mundo Ficaria Completo era o primeiro álbum de Cássia Eller com um repertório 100% inédito, Acústico MTV não tinha nenhuma música nova. As 17 canções selecionadas em Teresópolis se dividiam entre sucessos de Cássia e releituras de músicas introduzidas ao repertório especialmente para o programa, como o Relicário, por exemplo. Como efeito, o acústico acabou funcionando ao mesmo tempo como o audiovisual, que de fato é, como o segundo volume da trilogia planejada entre Nando e Cássia, e também como uma retrospectiva dos 10 anos de carreira da cantora, só que sob o filtro da direção artística de Nando. Foi pensando nisso que ele chamou Luiz Brasil para a banda, para o violão, banjolão e bandolim, e também para escrever os arranjos de cordas e sopros. Luiz já havia trabalhado com Nando em seu primeiro disco solo, 12 de janeiro, depois havia trabalhado com Caetano Veloso nos álbuns Livros e Noites do Norte e estava emplacadíssimo nas rádios naquele momento com o arranjo que ele fez para A Lua Que Te Dei, de Ivete Sangalo. No acústico de Cássia Eller, Nando e Luiz Brasil assinam juntos como diretores de produção, que era como a Universal Music creditava os seus discos na época. Bom, o bloco inevitável do repertório, claro, era o de sucessos de Cássia. Como ela era uma compositora para lá de bissexta, esse bloco inclui tanto músicas que ela lançou, músicas escritas especialmente para ela, e também músicas que ela regravou com tanta personalidade que transformou em músicas dela. Por Enquanto, por exemplo, foi o primeiro hit de Cássia de 1990, uma regravação da música da Legião Urbana de 1985. A versão da Legião era um tecnopop esquisitão que Cássia transformou num blues de tocar em volta da fogueira, ou seja, já era acústico. No arranjo para o programa da MTV, entraram cordas e flautas que deram um colorido barroco que acabaram incorporados à música. Essa nova versão de Por Enquanto acabou entrando na trilha da novela Caminho das Índias, da TV Globo, e fazendo sucesso tudo de novo.
Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. estamos indo de volta pra casa.
Aliás, falando em Legião Urbana, quando a banda gravou o seu acústico MTV em 1991, durante o programa, o Renato Russo elogiou a versão de Por Enquanto, de Cássia Eller. 3 anos depois, ele compôs uma música especialmente para que Cássia gravasse. Renato se inspirou na gravidez de Cássia, que esperava seu único filho Chicão, e a letra se dirige tanto ao pai da criança quanto ao bebê, quando fala "Quero aprender com teu pequeno grande coração". A versão do acústico MTV é bastante fiel à original, adicionando apenas mais peso e mais dinâmica à música.
Não penso em me vingar, não sou assim. A tua insegurança era por mim. Não basta o compromisso, vale mais o coração. E já que não me entendes, não me julgues, não me tentes. O que sabes fazer agora? Veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim.
Também do ano de 1994, ECT era uma música escrita por Nando, Marisa Monte e Carlinhos Brown a respeito de um personagem real do Candial, na Bahia. Um carteiro que, diziam, abria as cartas que entregava. Naquela época, Nando e Marisa namoravam e ele estava se sentindo sem espaço criativo nos Titãs. Então, Marisa sugeriu que ele compusesse para algumas cantoras e sugeriu Cássia Eller. Cássia foi até a casa de Marisa, no Rio de Janeiro, conhecer as músicas de Nando e escolheu ECT para gravar. Ou seja, é a música inaugural da parceria entre Cássia Eller e Nando Reis e, obviamente, não poderia faltar no acústico.
Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou. Levou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo crack, colante, dinheiro, parco embrulhado em papel, carbono e barbante. Até cabelo cortado, retrato de 3x4 pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor.
Uma das músicas que foi rearranjada de forma mais radical foi Malandragem, que acabou, aliás, escolhida como faixa de trabalho pela gravadora. Uma música escrita por Cazuza e Frejá e mantida inédita até que Cássia a gravasse em 1994. Nando não gostava do arranjo original, que era meio Pink Floydiano ali, e se inspirou em My Pledge of Love, um hit de AM dos anos 70, do cantor americano Joe Jeffrey, para fazer um arranjo bailão, nas palavras dele. E um verso de Todo Amor Que Houver Nessa Vida, música do primeiro álbum do Barão Vermelho, acabou batizando o tributo que Cássia fez para Cazuza em 1997, o disco Veneno Antimonotonia. E a versão dessa música, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, do acústico MTV, é a coisa mais abertamente blues do repertório, com destaque para o impressionante solo de piano de Paulo Calazans. Talvez seja a versão definitiva de uma música gravada muitas vezes por muita gente.
Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia.
Nós é uma música do sambista maranhense Tião Carvalho, que entrou no repertório de Cássia no primeiro projeto acústico dela, o Show Violões, de 1996, depois foi incluída no álbum Veneno Vivo, de 1998, e reaparece no acústico com um arranjo meio flamenco, com clima de cabaré.
Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse
samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar.
E completando o bloco de hits tem, claro, o Segundo Sol, uma das músicas mais tocadas entre 1999 e 2000, num arranjo que, obviamente, não mexeu no time que estava ganhando. Curiosamente, essa é a única música do repertório de Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, mas duas músicas vieram da turnê do disco. A primeira é Partido Alto, a música que Chico Buarque lançou em 1972, que na voz de Cássia, aquela que mapeou a história da música brasileira, ganha ainda mais simbolismos. Primeiro, se a gente lembrar do que o censor escreveu quando vetou a música em 1972, que foi assim, ó: se é engraçado ou uma infelicidade para o autor ter nascido no Brasil, país onde encontra esse povo generoso que lhe dá sustento comprando seus discos e pagando por seus shows, opino que ele está gozando do brasileiro. Opino pelo veto. Depois, um simbolismo adicional é porque Chico lançou a música naquele famoso show que fez ao lado de Caetano Veloso, que virou o disco Chico e Caetano ao vivo. Ou seja, promovendo a conciliação do inconciliável, do tradicionalista e do revolucionário, exatamente como Cássia fez durante toda a vida dela. E em 2001, ela ainda podia gozar do brasileiro, ou seja, gozar de si mesma, né? Na melhor sucursal da emissora americana no mundo, sem nenhuma censura para lhe atazanar.
Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro, mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará, não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega?
E a segunda música vinda da turnê surgiu no show de Cássia Eller no Rock in Rio, em janeiro daquele mesmo ano de 2001, quando ela convidou a Nação Zumbi para subir ao palco e tocar o seu último hit, Quando a Maré Encher, que na verdade era uma regravação da banda Eddie, da mesma cena Mangue Beat do Recife. Uma das ideias que aventaram ali nos ensaios era de que a Nação Zumbi tocasse no álbum todo, mas eles acabaram participando apenas de Quando a Maré Encher.
Brincar, procurar o que fazer. Fui na rua cheirar cola, arrumar o que comer. Fui na rua jogar bola, ver os carros correr. Toma banho de canal quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de canal quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de canal quando a maré encher.
O acústico MTV Cássia Eller foi gravado em duas noites, 7 e 8 de março de 2001, depois de dois dias de ensaio geral no próprio local. E aí não custa lembrar, mais uma vez, que estamos falando de um programa de televisão. E tudo que foi pensado para o CD também teria um correspondente em audiovisual. Nando havia considerado uma música de Janis Joplin para abrir o show, mas nem ele mesmo se convenceu muito da ideia. Achava a relação Cássia-Janis muito óbvia e, no final, reforçaria os clichês que ele esperava aliviar. Sugeriu, então, uma música que lhe remetia aos discos da mãe dele, Non je ne regrette rien, de Edith Piaf. E se você está esperando alguma piada com o nosso juiz, ministro, super-homem vai ficar no vácuo, tá? Nando conta que a banda não gostou da ideia, os ensaios não fluíam do jeito que ele imaginava, até que ele considerou desistir da música. E aí, num ensaio, durante um daqueles temporais de fevereiro, ele finalmente propôs para Luiz Brasil tirar a música do repertório. E aí, naquele exato momento, veio um raio e um trovão monumental e Nando entendeu ser um sinal da mãe dele, dizendo para eles insistirem.
Je ne regrette rien.
CPI, Baleie, Oublie, Je me fous de baser.
Outra das músicas que nunca haviam sido gravadas por Cássia foi Luz dos Olhos, música de Nando Reis, lançada em 1996 pelo grupo Cidade Negra. Cássia tinha a demotape de Nando com a versão original da canção, que foi modificada pelo grupo Carioca, e ela quis registrar a estrutura verdadeira da música. Nando considera esta a primeira gravação da sua música.
E eu te chamo, eu te peço, vem, diga que você me...
Duas grandes sacadas do repertório soam como mergulhos profundos na arqueologia da música brasileira, mas isso, na verdade, é só aparência. Queremos Saber era uma música de Gilberto Gil de meados da década de 1970, que nunca havia sido lançada pelo autor e foi desenterrada pelo pesquisador Marcelo Frois e incluída na caixa Ensaio Geral. A caixa havia sido lançada fazia 2 anos e veio daí a sugestão de Nando para que Cássia gravasse a música. Mas a verdade é que ela só concordou depois de conhecer a versão de Erasmo Carlos, de 1976, que foi quem de fato lançou a canção, numa versão, aliás, muito parecida com a de Cássia.
Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador.
Outra bela sacada é Vá Morar com o Diabo, do sambista baiano Riachão. Riachão foi levado ao pop por Gil e Caetano quando eles gravaram Cada Macaco no Seu Galho, logo que voltaram do exílio, em 1972. Mas essa música, Vá Morar com o Diabo, havia sido lançada em CD no ano 2000, ou seja, um ano antes do acústico, num disco de retorno do Riachão ao mercado, num dueto com o próprio Caetano Veloso. O fato é que Riachão mesmo não gostava dessa música, porque ele era evangélico, havia se convertido não fazia muito tempo, e ele considerava essa música muito machista. Fora o fato de que ele não gostava muito do refrão, né, que mandava a mulher morar com o diabo. Foi uma das músicas mais difíceis de serem gravadas no acústico, porque a Cássia não gostava de usar teleprompter e errou a letra diversas vezes, tendo que repetir tanto a música que a versão que entrou no CD já tinha até coro da plateia cantando junto.
A nega lá em casa não quer trabalhar, se a panela tá suja ela não quer lavar, quer comer engordurada, não quer cozinhar, se a roupa tá lavada não quer engomar, e se o lixo tá no canto não quer apanhar, e pra varrer o barracão eu tenho que pagar, se ela deita de um lado não quer se virar, a esteira que ela dorme não quer enrolar, quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele que é imortal.
O programa foi dirigido por Rodrigo Carelli e os dois shows rolaram em um estúdio da antiga TV Manchete, no bairro da Lapa, em São Paulo, para uma plateia de cerca de 250 convidados. Então, artistas, gente da MTV, publicitários, convidados da banda e VIPs de várias matizes, né? A cenografia, o cabelo, o figurino e o repertório precisaram ser rigorosamente os mesmos nas duas noites. Do palco, Cássia confessava estar tímida diante de tantos convidados. Achei que ia ser bem mais simples, ela disse ao microfone. Sara Oliveira esteve lá nas duas noites, foi a mestre de cerimônias do show, a convite da própria Cássia, e conta pra gente as suas memórias daquelas noites.
Eu apresentei os 2 dias de gravação do acústico da Cássia. A Cássia estava super nervosa, porque era tudo muito, muito grande. Mais uma vez, né, ela tinha essa característica, essa personalidade mais simples, né? A Cássia era muito doce, ela era muito doce. Embora tinha essa força descomunal no palco, né? Ela tinha uma doçura por trás dele, por trás do palco. Era um negócio contagiante, assim. Eu levei girassóis para ela, porque eu sabia que ela amava girassol. Inclusive, ela gravou uma música, falava disso, no acústico. Gravou música dos Mutantes, da Marisa Monte, do Nando, dos Beatles. Adoro a versão dela de Sgt. Peppers. Amo. Aquele sotaque britânico perfeito que ela faz. Ela teve que repetir umas 10 vezes a música do Riachão. Vai morar com o diabo que é imortal, ela quer me ver bem mal. Sete peles. Meu, era muito divertido, porque ela errava essa música. E tinha que começar tudo de novo. E daí a gravação que foi pro acústico foi a última, assim, depois de tipo 15 vezes que ela repetiu. E daí todo mundo tá meio rindo. Podem reparar, assim. Tem vários uhul do acústico que sou eu gritando ali. Eu me reconheço, eu lembro muito, assim. Fiquei muito feliz. E foi ela que me convidou para apresentar o acústico, né? O diretor é o Rodrigo Carelli, maravilhoso. E ele perguntou pra Cássia quem ela queria que apresentasse. Ela disse que era eu. Ela sabia que eu era muito fã dela. E aí a gente restabeleceu uma relação de afeto muito forte. Depois daí teve a gravação do Luau. Foi um dos momentos mais importantes da minha carreira, né? Esses dois, assim. Tanto o acústico como o Luau. Ai, eu fico muito emocionada falando de Cássia. Ricardo, é difícil lembrar, assim, me dá muita emoção. De verdade.
Além de Nando Reis e da Nação Zumbi, ainda tem um terceiro convidado no show, o Rapper X, que havia participado de um show de Cássia no ano 2000, embora a história clássica diga que quem sugeriu a música De Esquina tenha sido o filho de Nando, o Theo, que na época tinha 15 anos e era um super fã de rap nacional. A versão de Cássia para De Esquina, aliás, uma música que fala sobre vício em cocaína, é um dos mais bem resolvidos exemplos de uma equação que já fazia alguns anos se impunha no pop brasileiro, a da fusão entre o rap e o samba. Num ambiente acústico com instrumentos de samba em mãos, Cássia conseguiu chegar até nesse ponto do grande mapa da música brasileira, mesmo que ninguém esperasse exatamente que ela chegasse a esse ponto. Que ela foi também pro folk, foi pro blues, pro samba do Recôncavo Baiano, pra Edith Piaf, pro Mangue Beat, Marisa Monte, Carlinhos Brown, Cazuza e Legião, MTV, Erasmo Carlos, Gilberto Gil e tudo o que existe no caminho entre uma coisa e outra. Parece simbólico que ela tenha incluído no repertório mais uma das várias covers que ela gravou dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a faixa título do disco em que os Beatles se escancararam para todas as possibilidades musicais. A partir de uma sugestão de Luiz Brasil, tenha também escolhido Top Top para encerrar o show, uma música do repertório da banda de rock mais influente do Brasil, os Mutantes, aqueles que ajudaram a metabolizar o Sgt. Pepper com um vocabulário de um país que ainda estamos muito longe de compreender, mas que Cássia Eller parecia traduzir tão bem. Acústico MTV Cássia Eller estreou no dia 5 de maio de 2001, mesmo dia em que chegaram às lojas o CD, o VHS e o DVD num lançamento Universal Music MTV Brasil. Existe uma edição da Universal Music fabricada na Alemanha para o mercado europeu, mas idêntica à edição brasileira. O repertório do CD e do DVD é exatamente o mesmo, mas o DVD tem um behind the scenes ali e também a opção de áudio 5.1. Atualmente, tanto o CD quanto o DVD estão fora do catálogo da Universal, mas o álbum está disponível nos sistemas de streaming. Assim como aconteceu com Você Meu Mundo Ficaria Completo, a imprensa recebeu o acústico como mais uma volta no parafuso que enquadrava, entre aspas, Cássia Eller num formato mais comercial. Abre aspas. Cássia só tem a perder em se deixar confundir com tal formato. E a frieza do público arrebanhado para a gravação já demonstra isso, disse Pedro Alexandre Sanches na Folha, antes de recomendar cuidado à cantora. Disse ele, a felicidade anti-artística da Universal Music, mais dinheiro no bolso e um ano semi-perdido em criatividade não são preços assim tão baixos a pagar. Já no jornal O Globo, Mário Marques reclamou que aquele era o terceiro disco ao vivo de Cássia em apenas 10 anos de carreira, no que ele chamou de um exercício de repetição irritante, e disse que o disco era mais uma tentativa de transformar uma cantora de blues e rock numa intérprete de MPB. O show de divulgação do disco, como acontecia via de regra com os acústicos, apostava no encantamento de levar o público para o que o público via pela TV. Mesmo cenário, mesmo figurino e mesmo repertório. Apesar disso, na estreia, no Canecão, as mesas foram retiradas para que o público pudesse dançar. O show ajudou muito a transformar o disco num grande sucesso e a própria turnê foi um grande sucesso também. Acústico MTV funcionou como um resumo da carreira de Cássia Eller, apesar de, segundo os críticos, faltar ali o lado mais selvagem da cantora, faltarem os compositores malditos que ela tanto cultuava, faltarem os jovens compositores que ela gostava de revelar. Nando acha que a melhor introdução para a discografia de Cássia Eller seja o primeiro disco de estúdio que produziu com ela. Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo. Cássia dizia que preferia os registros ao vivo, onde ela podia ser mais espontânea. E a minha convidada, Sara de Oliveira, diz que nada poderia dar conta de resumir Cássia Eller no que eu tendo a concordar. Ouve só o que disse a Sara na sua última participação no programa de hoje.
Eu acho essa questão meio difícil, assim. Não sei se alguma coisa resumiria a importância da Cássia Eller para a música brasileira. Assim, o acústico acho que talvez tenha um papel de mostrar, olha, essa é a versatilidade de Cássia Eller. Ela pode cantar desde Beatles, a Riachão, passando por Nação Zumbi, Marisa Monte, Nando, enfim, música romântica, música rock and roll pesado, rap. Ela fez até uma parceria com o X nesse acústico, né? Era aquela mulher que era respeitada por todas as tribos, meio brega falar tribos, mas é isso, por todas as vertentes musicais, né? A galera do sertanejo, tem versões aí, eu sei que Marília Mendonça ouve Cássia Eller, eu vi uma entrevista dela falando que ela ouve Emicida e Cássia Eller, mas assim, eu sei que a galera do sertanejo, a galera do rap, do funk, do rock, do afro-reggae, a música pernambucana, né, os caras do Nação Zumbi, do Mundo Livre, todo mundo sempre respeitou muito a Cássia Eller, né, as cantoras de fado, as cantoras do flamenco, ela é muito respeitada, assim, né, os tropicalistas, o pessoal da Bossa Nova, enfim, sempre foi muito, muito respeitada. Já vi João Gilberto falando dela também, o pessoal do samba, nossa, a Tereza Cristina outro dia cantou, fez uma live pra Cássia e foi tão bonito. Eu acho que o acústico ele dá esse panorama da versatilidade dela, sabe? Dessa grande artista que ela era. Essa artista que estava ali para cantar. Não importava, assim, se a música a emocionava, ela ia lá e cantava. Não importava o gênero da música. Isso é muito lindo. Mas não sei se resumiria... Eu acho que nada dá conta de Cássia Eller, sabe? Inclusive, não sei se o Brasil deu conta da Cássia, assim. Acho que ela era muito pra gente, sabe? Ela era muito grande.
Meio que atestando o que Sara diz, antes mesmo da estreia da turnê do acústico, Cássia se apresentou em um outro show acústico, improvisado, dentro do projeto Luz do Solo, no Rio de Janeiro, com outro repertório outras covers dos Beatles, tocando também Legião, Duke Ellington e Vitor Ramil. Foi nesse show, aliás, que ela tocou pela primeira vez All Star, uma música que Nando Reis havia escrito para ela a respeito da amizade entre os dois. Esse show acabou sendo lançado muitos anos depois em streaming, em CD e DVD, com o nome de Do Lado do Avesso.
Estranho gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje.
6 meses depois de lançado, o acústico MTV já era de longe o álbum mais vendido da carreira de Cássia Eller. A previsão da gravadora era de que, com as vendas do Natal, o CD chegasse até a 600 mil cópias. Em 29 de dezembro de 2001, entretanto, Cássia Eller sofreu um infarto seguido de 4 paradas respiratórias e morreu aos 39 anos. Embora a revista Veja tenha cravado em sua capa mais uma vítima das drogas, um laudo do IML, divulgado em 31 de janeiro, descartou a hipótese de overdose. Nando Reis transformou Cássia Eller num sucesso comercial, mas nunca concluiu a trilogia de discos que havia planejado ao lado dela. Em vez disso, aceitou trabalhar em fitas com voz e violão da Cássia e montou o álbum póstumo 10 de dezembro, contando com basicamente a mesma banda do acústico. Neste álbum entrou uma música que ficou de fora das sessões do acústico. É Vila do Sossego, de Zé Ramalho.
Os aviões que vomitavam paraquedas nas casamatas, casa-vivas, casa-morras. E nos delírios meus grilos revei. Casamento, rompimento, sacramento, documento, como passatempo, quero mais te ver.
Acústico MTV Cássia Eller acabou vendendo mais de 1 milhão de exemplares, mas relançamentos ou edições especiais, especialmente envolvendo o audiovisual, são assunto complicadíssimo. Isso porque em 2013, a editora Abril devolveu a marca MTV para a Viacom americana e saiu definitivamente do negócio de televisão. Na negociação entre a Abril e a Viacom, todo o acervo da MTV Brasil ficou de fora, porque não interessava a uma emissora americana especializada em reality shows de pegação. Desde então, tudo o que a MTV Brasil produziu, inclusive os acústicos, caiu num limbo jurídico complicado demais para as gravadoras que desaprenderam a ganhar dinheiro com discos e com uma marca norte-americana que desaprendeu a ganhar dinheiro com música. Você pode reparar que as edições mais recentes desse álbum acústico MTV não tem a marca da MTV, então o disco foi rebatizado de Acústico. E no final das contas, ouvir esse disco com o logotipo ou sem o logotipo da MTV, 20 anos depois, é encontrar o mapa do Brasil desenhado por Cássia Eller. Se não completo, impressionantemente variado e colorido, sofisticado e bruto ao mesmo tempo. E é lembrar de uma época em que achávamos que a maior preguiça da indústria da música brasileira era patrocinar um projeto desses. Bons tempos. E chegamos ao espaço do programa no qual eu recomendo para os nossos ouvintes um artista novo, mais ou menos à luz do álbum da semana. Dessa vez, além da conexão estética, eu vou apelar para a conexão histórica e para a conexão sanguínea também. Como você ouviu no programa de hoje, quem detonou essa história toda foi Chicão, o filho de Cássia Eller, quando, aos 4 anos de idade, reclamou que a mãe gritava muito. Hoje, ele atende pelo nome artístico de Chico Chico e tem uma carreira muito digna de atenção. Eu, pessoalmente, gostaria que ele tivesse um pouco mais de linearidade na condução da carreira, mas isso parece que não faz menor sentido para quem tem 27 anos. Chico Chico se divide entre a banda Vargem Grande 2x0, onde canta e compõe tudo, que é mais pesada e tem um som mais novo baianístico, a banda 13.7, que é mais coletiva e mais blues rock à moda carioca, e diversos trabalhos em parcerias mais acústicos e delicados, e também um trabalho solo mais conectado com as influências da vanguarda paulistana e dos Malditos da MPB, tem uma conexão mais clara com o trabalho de Cássia Eller. Só esse ano ele já lançou um álbum em dupla com João Montuano, da banda 13.7, um single solo com uma versão de Eu Nem Ligo, de Gonzaguinha, e esse outro single com o cabo-verdiano Mário Lúcio, que eu gostaria de mostrar para vocês, essa música lindíssima, escrita por Chico Chico, chamada Fortuna e Paz.
Amor, virtude, fortuna e paz. Meu bem sentir ao te encontrar. Estou aqui pra quando quiser. Cantar, calar ou só rever. Longínquo amigo, que falta faz de rir contigo.
E agora vamos para o espaço dos ouvintes do Discoteca Básica, do bloco do programa dedicado à correspondência que vocês mandaram. Ou na comunidade do Clube Discoteca Básica no Sparkle, ou pelas redes sociais, pelo RAlexandreDB do Twitter ou Instagram. As mensagens de hoje são a respeito do episódio 8, quando falamos sobre o Black Album do Metallica. O Daniel Cariello escreveu: confesso que fiquei surpreso com a escolha deste álbum. Todos os outros selecionados até aqui entrariam, de uma maneira ou de outra, em uma lista que porventura eu fizesse. Mas jamais teria pensado no Black Album. Nunca fui muito fã do Metallica, apesar de ter Kill 'Em All e And Justice for All em vinil, comprados na época. Até por isso, escutei o episódio com atenção redobrada. Quando percebi, estava cantando todos os trechos das músicas. No fim, tive de me render às evidências. Trata-se realmente de um grande disco. Newton Cuoirin escreveu dizendo o seguinte: em maio de 1992, eu tinha 13 anos e queria ir a um show do Roxette na Praça da Apoteose. Minha mãe não deixou, mas ela me deu dinheiro para comprar um disco. Comprei o álbum preto do Metallica que eu tinha visto tocar no tributo ao Freddie Mercury e minha vida mudou. Eu achei legal essa mensagem do Newton porque mostra a equivalência, né? Em que ponto o Metallica havia chegado a ponto de um garoto, um adolescente carioca tá decidindo entre o Roxette e o Metallica. Mas é um bom retrato daquele estágio onde a banda chegou. Falando em show, diversos ouvintes escreveram para alertar que houve um erro de redação no programa. Houve mesmo. Eu disse que o primeiro show do Metallica no Brasil, na turnê do And Justice for All, havia sido no Maracanã, mas eu me confundi. O show foi no dia 4 de outubro de 1989, no Maracanãzinho, e dali eles tocaram no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Mil desculpas pelo vacilo. O Matheus Tavares escreveu o seguinte: mesmo sendo fã de Metallica e tendo lido algumas biografias da banda, eu nunca tinha tido a visão que você compartilhou na pergunta ao Jason Newsted. Agora as peças Black Album, Load e Reload se encaixam em minha cabeça. Podcast excelente, mais uma vez, continue com o ótimo trabalho. Valeu, Matheus, muito obrigado por escrever. A Solange Aleone escreveu para elogiar o programa e contar a técnica de racionamento de discoteca básica que ela bolou. Diz ela: eu economizo episódios. como se fosse um livro muito foda que deixo para ler as 10 últimas páginas como sobremesa. Uma página por dia para demorar para acabar. No caso do podcast, eu ouço o programa e o disco referente uma semana seguida. Pô, Solange, não quero aqui também, né, mudar suas estratégias, mas se você quiser mais conteúdo para não precisar esse racionamento todo, no Clube Discoteca Básica tem mais. Valeu! E finalmente, o Eduardo Par escreveu o seguinte: ouvindo o episódio sobre o Black Album, em um determinado momento tem o áudio do riff original de Enter Sandman, que por algum motivo me remeteu ao riff de Beat It, do Michael Jackson. Daí eu fui pesquisar e encontrei esse mashup. Muito bom, né? Obrigado, Eduardo, pela dica de mashup. Agora, a partir dessa sua dica, eu lembrei de um caso mais ou menos famoso que eu não incluí no episódio para não dispersar demais, mas agora eu acho que é o momento propício, né? É a história de que a banda Excel, igual o programa, né, da Califórnia, moveu um processo contra o Metallica por conta do riff. Exatamente do riff de Enter Sandman, que eles diziam ter sido copiado de uma música deles, chamada Tapping Into the Emotional Void, que está no seu álbum The Joke's on You, de 1989. Existe até um vídeo do Dave Mustaine, do Megadeth, que foi, né, o guitarrista original do Metallica, botando lenha na fogueira. Bom, vou tocar aqui um trechinho de Tapping Into the Emotional Void, do Excel. Não vou dizer minha opinião, você decida e eu vou saindo de fininho. E com a confusão instaurada, chegamos ao final do 10º episódio da 2ª temporada do podcast Discoteca Básica. Muito obrigado pela sua audiência e continue indicando o programa para os seus amigos, compartilhando em suas redes sociais e aumentando a nossa relevância online. Se você quiser contribuir para a saúde desse projeto, vá até clubediscotecabasica.com/assine. Faça sua assinatura que dá direito a um monte de conteúdos fechados e promoções exclusivas. Essa semana, como eu falei, a gente vai subir ali no Clube Discoteca Básica na quinta-feira, que é o dia de conteúdos exclusivos, a super entrevista reveladora que eu fiz com o Nando Reis a respeito do acústico e do trabalho dele com a Cássia Eller. Então, não perca! O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu cuido do roteiro, da pesquisa e da locução. O Beto Aragão cuida da edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. A gente se encontra segunda-feira que vem, no final da tarde, para o 11º episódio do Discoteca Básica. Até lá!
Certo. Parasol.